E hoje o nosso primeiro entrevistado é o Cláudio Zini, ele que é o presidente da Pormad. É uma empresa que não só a região conhece, mas todo o Brasil e até o mundo, pela gestão de pessoas que ela vem fazendo nesses últimos anos, pelas premiações que ela também vem recebendo. É um grande destaque essas premiações, em especial por gestão de pessoas, o quanto é importante. E o nosso bate-papo de hoje vai ser focado nisso. Qual é o lema da Pormad, por que essa preocupação tão grande com os funcionários e com a comunidade em geral? Cláudio, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Jaqueline, obrigado, Britão. Estamos aqui.
Acompanhando através do site da Pormad, é uma empresa que surgiu em 1939, é muito tempo, é uma história muito grande. Muitas pessoas já passaram pela Pormad, pessoas que fazem parte da história minha, do Britão, 20 também. Alguém sempre tem alguma história para falar, para lembrar da empresa por todo esse tempo. E acompanhando através do site da empresa, lá aparecem os valores. Quais são os principais valores que a Pormad visa? E um deles é ser entusiasmado também em épocas difíceis, e é uma época difícil essa que nós estamos hoje. Você, Cláudio, como presidente de uma empresa tão grande, tão importante para a nossa sociedade, nesse momento complicado, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, em especial para o empresariado também, saímos aí de uma paralisação de 10 dias dos caminhoneiros que trouxe reflexos e ainda está trazendo para toda a sociedade. E pegando aqui os 10 valores da Pormad, tem isso, ser entusiasmado também em épocas difíceis. Como que é para você, empresário, driblar com isso?
Na Jaqueline, a gente procura sempre viver em crise. Quando as coisas estão bem, quando é época de bonança, a gente sempre procura ver um abismo lá na frente e para se preparar para ele. Então, para nós, assim, não é surpresa. A gente sempre procura, tipo assim, estar nesse... Eu sempre digo assim, vamos imaginar que o tigre está solto, sabe? Certo. Então, aí sempre eu corro rápido, mas... Quando com o tigre solto, eu ando bem mais rápido.
Então, esse é o sentimento que a Pormad também traz. Sempre, não, está tudo tranquilo, as vendas estão indo bem. Sempre ter aquele pezinho atrás, como diz o ditado popular, né, Cláudio?
Exato. Eu vi uma palestra com o Mike Eisner, ex-presidente da Disney, muitos anos atrás, lá em São Paulo, um fórum de gestão mundial, falando assim que o sucesso ele não é... A gente tem que cuidar com o sucesso. Em termos de experiência de vida, o sucesso não é muito positivo. Fracassar é uma experiência muito mais instrutiva e esclarecedora. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque a semente do fracasso está dentro do fruto do sucesso. Então, o perigo são as épocas boas. Quando tudo tá bem, esse é o momento perigoso. Mas quando tudo está... Assim, apurado, a gente fica mais esperto, mais ágil.
Acomodação faz mal.
Faz mal, é um perigo a acomodação.
E ainda, acompanhando os 10 valores, erros são tesouros quando bem evidenciados, mostrados e discutidos.
Isso, porque nós aprendemos com os erros, né? Nós aprendemos com os erros E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Já aprender com os erros dos outros, bom, aí já é ser sábio, né? Até eu estive no Japão em 88, e numa palestra com um velhinho japonês, um guru famoso, ele disse assim, erros são tesouros. Aí aquilo me chocou assim, até achei engraçado, pensei, então eu estou rico, né? Realmente nós aprendemos com os erros, né? E outro valor muito importante que nós temos é meio pesado, assim, mas eu gosto muito, que é desobedecer para fazer o melhor. Não é para o colaborador fazer o que foi pedido, o que foi mandado, não se manda mais nada na Pormad. Ele faz o que ele acha que deve fazer. Porque hoje, uma empresa de sucesso, nos dias de hoje, ela funciona como um organismo vivo, descentralizado. Eu posso dar um exemplo assim, digamos, ninguém é encarregado de uma floresta nativa. Ela funciona sozinha. Nosso corpo também não espera a hora do cérebro para mandar um coagulante quando cortamos a ponta do dedo. Isso é automático, né? Até uma vez aconteceu de um cliente ligar bravo para a pomada, queria falar com o dono, com o dono. E a telefonista, a Maria, que era na época, ela viu que o que ele queria, ela tinha condições de resolver. E falou pro cara, ó, você está falando com a dona da pomada, sou acionista aqui, e resolveu o problema, sabe? Envolver os funcionários na tomada de decisões gera um clima, assim, rico em energia, em entusiasmo, sabe? E ainda inspira na busca por soluções.
E sai daí esses funcionários que fazem carreira na empresa, passam por todas as áreas e conseguem, diante das dificuldades, resolver esses problemas que, porventura, gerariam um desgaste de tempo, de energia de outros colaboradores também.
Exato.
E, Cláudio, vale ressaltar os prêmios que a Pormage tem ganho nos últimos anos, recentemente mais um prêmio, e em especial essas premiações são por gestão de pessoas. A preocupação em especial do grupo de recursos humanos da empresa em tratar bem os colaboradores e, em consequência, toda a comunidade através de parcerias e projetos que a Pormage também desenvolve. Como é isso para vocês, essa gestão de pessoas, essas premiações que tem chego? Não é surpresa mais. Os primeiros, acredito eu, que foi uma surpresa maior, mas hoje o trabalho continua. Como que funciona isso? Como que tudo começou nessa preocupação?
Nós vivemos assim na era do trabalhador do conhecimento, né? O emprego do século XXI requer habilidades mentais. Então, o grande trunfo de uma empresa nos dias de hoje é ter a capacidade de mobilizar e estimular seus funcionários a exercitarem o cérebro. E por que isso, né? A geração de riqueza, a criação de riqueza nos dias de hoje, depende muito mais da produção intelectual do que tarefas rotineiras.
Certo.
Eu tenho até no livro do Paixão por Vencer, do Jack Welch, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, é uma bíblia que eu tenho do lado da cama. Ele conta assim, quando ele assumiu a presidência na GE, numa reunião de pequeno grupo, umas 40 pessoas, um colaborador levantou a mão e disse assim, durante 20 anos, vocês me pagaram pelas minhas mãos, quando poderiam ter também meu cérebro. E a que preço? Graça já estava incluso.
Entendo.
Hoje o maior desperdício nas organizações é o desperdício de cérebro. Sabe? Mas hoje já muitas empresas estão começando a perceber que todos seus funcionários têm cérebro e coração também.
Esse é importante, o coração, essa preocupação. O mundo hoje, por vezes, não se preocupa tanto com o funcionário. Se preocupa com a mão de obra, com a mão, com a habilidade que ele tem para resolver aquele problema. E, por vezes, acaba esquecendo a parte mais emocional. Hoje em dia se cobra muito isso e não tem como as coisas derem certo se não tiver uma espiritualidade envolvida. Porque toda entrevista nossa, quando nós fazemos aqui, Britão, você não me deixa mentir, caímos no quê? Na espiritualidade, na fé, na harmonia e no amor também das pessoas, ainda mais em tempos que nós convivendo e vivendo hoje. Esse é um diferencial, pensar e lembrar que o funcionário também tem um lado emocional, que por vezes não está tão bem todos os dias como deveria.
Sim, hoje, eu digo assim, no mundo dos negócios hoje, felicidade e bem-estar equivale a lucro. Felicidade dá resultado financeiro. E a busca da felicidade vem lá desde o início do mundo, mas só agora está chegando nas empresas, nas escolas de negócio. E a felicidade, ainda nas empresas, ela é ainda vista como um resultado de acúmulo de ganhos. E não pode ser. A felicidade tem que ser o motor da empresa. E por quê? Porque a felicidade é o estado emocional ideal para um trabalho de produtividade e qualidade.
Cláudio,
e que rende din-din no final da história.
Em algum momento específico, a presidência, a diretoria da Pormag teve esse clique, assim, em pensar diferente no funcionário, na maneira do tratamento também? Teve que passar por alguma situação para isso acontecer ou já estava enraizado nos gestores?
Não, tem uma história longa. Eu me formei em engenheiro civil e tal, e comecei os negócios, não deu certo. Mas aí quando já estava em... Em 88 eu fui ao Japão, e quando eu voltei de lá que eu me despertei para essa administração participativa, onde todo o piso de fábrica, onde dá para dizer que sim, que manda, onde as decisões partem a nível de piso de fábrica, de baixo para cima. E aí que me despertou esse... na volta eu tive uma assessoria de um consultor na área de RH, e ele falou assim, põe no papel, Cláudio, uma coisa assim que os valores da pomada, que todo mundo possa entender e praticar, uma coisa que seja simples. E aí que veio, estava em aquela tarde e coloquei aí, então, chamei dos 10 mandamentos, que são nossos 10 valores, né?
E que seguem até hoje.
E que seguimos até hoje.
E até começamos. E
até, né? O último diz assim, né, os colaboradores da pomada têm poder de agir, né? Então, nós funcionamos como um organismo vivo, uma, né, tudo descentralizado, só que isso com uma cultura, já que nós temos mais de 20 anos já, né? Porque não é se você descentralizar quando você não está preparado, não funciona.
E essas transformações, elas vêm a longo prazo? Não são imediatas também?
Sim, sim. Até um guru japonês um dia falou assim, no mínimo 5 anos. Quando você começa a impor uma cultura dessa, de um organismo vivo, descentralizada, de inteligência coletiva, né? É, no mínimo, uns 5 anos. Para começar a fluir. Mas é o caminho, não existe outra saída. Porque hoje, eu digo assim, o trabalhador moderno, ele leva a fábrica para casa. Hoje em dia, o WhatsApp, isso e aquilo, você não tem mais como aquelas 8 horas, 10 horas no trabalho. É, você leva a fábrica para casa.
Você convive 24 horas.
24 horas, as melhores ideias vêm no domingo à noite, vêm no chuveiro, não tem como. Claro. E é um trabalho com amor e paixão, sabe? E às vezes eu vi num lugar e disse assim, é um trabalho com amor e paixão, ele não estressa, ele apenas cansa. E aí vem o prazer do descanso, que é quase um orgasmo.
E a vontade de fazer diferente no outro dia.
É, eu tenho um exemplo da... Nós temos lá no, na Pormada o CEDEP, né, que é o Centro de
Desenvolvimento
Humano. E a minha cozinheira, Elisa, ela cuida bem da minha casa, ela aprendeu lá a pintar uns quadros e coisa, e um dia eu levantei para tomar água às 2 da madrugada, e ela estava pintando, sabe, os quadros na área de serviço lá e tal, e eu disse, Elisa, você não vai descansar, já são 2 da madrugada. Ah, mas, seu Cláudio, eu já fiz tudo isso aqui e tal, e eu gosto de fazer, e já está tudo vendido também e tal. Quer dizer, ela estava se divertindo com aquilo, né? E aí ela ia para a cama e pôr o travesseiro, né? O rosto no travesseiro e ter aquele prazer de dormir, né? Então, do descanso, né? Até tem uma frase de Plutarco que ele diz assim, aquele filósofo, o descanso é o doce tempero do trabalho. É. Então, nós temos que ter o trabalho como um divertimento, né? A Pormada, eu tenho, assim, o meu sonho, assim, é que a Pormada se torne um parque de diversão, né? Mas fazendo porta, né?
Certo.
Todo mundo se divirta trabalhando.
Cláudio, e um outro diferencial da Pormada é com a comunidade. São projetos que são feitos em parceria com a Uniuv, que começou dentro, para os funcionários, para os familiares, e ganhou uma dimensão maior e atende toda a comunidade. É um dos exemplos. Esse curso de informática que desenvolve com parceria com a Uniuv e outras parcerias dentro, vocês são apoiadores do projeto paralímpico. Vocês fornecem um espaço para que os nossos atletas, inclusive estão em São Paulo nesse final de semana para mais uma disputa de Petra, que eles façam lá, desenvolvam lá essas atividades. E não só pensando no seu colaborador em especial, mas pensando no morador da cidade onde a empresa está instalada.
É, nós fazemos muito trabalho de voluntário, sabe? E eu digo assim, o trabalho de voluntário é... Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, o padeiro não produz pães para ajudar o próximo. O padeiro produz pães para prosperar. E o trabalho voluntário, eu digo assim, dá dinheiro. Aí a pessoa diz, mas como então vocês cobram? Não, não cobramos nada. Mas como então? E quando a gente faz trabalho de voluntariado, você se sente assim com a alma cheia, sabe? Você se sente bem. E aí você se torna mais, tem mais produtividade, mais qualidade no que faz. Então nós insistimos muito no trabalho de voluntariado. Eu, por exemplo, sou mágico para crianças.
Mágico para crianças.
Tem uma caixinha que eu faço aparecer de tudo.
Que legal, né?
Não, a gente fica pensando no quanto é importante experiência profissional, empresarial, experiência de vida também, o quanto faz bem o voluntariado. Até recentemente, conversando com o Rafael Jaworski, que é o diretor de recursos humanos da empresa, veio uma pergunta de um ouvinte. Ah, mas se exige tanto experiência, experiência e experiência hoje em dia para o jovem ou para qualquer pessoa no mercado de trabalho. E o Rafael lembrou o seguinte, que o serviço voluntário é uma experiência e pode ser um diferencial. Eu não tenho serviço voluntário, mas você tem, Britão. Então a contratação da empresa vai ser diferente já, visando o que eu faço também no dia a dia, o que eu faço para a sociedade em que a gente vive. Então são coisas que a gente acaba aprendendo com o dia a dia, com a vida, e são experiências que têm dado certo. Então o seu principal motivador, Cláudia, quem está acompanhando, quem é empresário, para quem é funcionário, quem está em busca de um mercado de trabalho, é pensar nisso, tratar bem os seres humanos, é isso?
Sim, sim. Se a gente está... tem que estar feliz. Uma coisa que eu digo assim na formada, sempre vai ter sucesso, é aquele que ama problemas. Ah, vai ter empregos, os robôs vão tomar conta. Trabalho é o problema mais competência. Problema sempre vai ter. Nós temos que ser apaixonados por problema. Tem até um grande guru no Brasil aqui, que é o Vicente Falcone. E o Vicente Falcone fala assim, declarar um problema é uma alegria, sabe? Porque você não tem problema nenhum, então vamos para a praia, sabe? Você não tem... E você tendo problema, você tem, no mínimo, 3 soluções. E aí você tem resultado.
Foi no que a gente começou a entrevista hoje. Nesses dias complicados, difíceis, nas adversidades, é que as soluções vêm chegando e as pessoas não se acomodam também. É a partir daí que as coisas começam a fluir mais tranquilo. Então, realmente, o seu recado para quem está acompanhando é isso. Encontrar problemas, mas é claro, encontrar as soluções para esses problemas. Tá aí. Conversamos, então, com o Cláudio Zini, ele que é o presidente da Pormag, uma empresa de renome e sucesso, não só aqui na região de União da Vitória, em todo o Brasil e também em todo o mundo. O trabalho reconhecido, em especial, na gestão de pessoas, tratar bem os seres humanos. Cláudio, obrigado pela participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Estamos sempre à disposição para ouvir mais sobre a importância de tratar bem, cuidar bem, em especial dos colaboradores. Até a próxima.
Obrigado pelo convite, Britão. Obrigado, Jaqueline. Um abraço a todos os colaboradores da Pormag. Obrigado.
Tá aí, conversamos agora com o presidente da Pormag, o senhor Cláudio Zini, e a entrevista completa você acompanha daqui a pouquinho no site da CBN Vale do Iguaçu, conhecendo um pouquinho mais a trajetória de sucesso, o porquê tem dado tão certo a Pormag, porquê que as premiações no que diz respeito à gestão de pessoas têm realmente produzido esse efeito, porquê que tem dado tão certo na Pormag. O Cláudio Zini basicamente fala com detalhes. Acompanhe a entrevista também no portal, no site da CBN.
CBN Vale do Iguaçu.